Caminho, Verdade e Vida. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 70. Poderes ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos, na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Marcos. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a Terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Comentário sobre a mensagem Poderes Ocultos. Observamos que é muito curiosa a marcha que o ser humano empreende em busca daquilo que ele considera uma grande conquista. E dentro desse contexto está a sede pela posse do poder. E o poder, por conta disso, tem se constituído numa verdadeira obsessão. Porque em todos os tempos há aqueles que buscam o poder de forma incessante, incansável e até mesmo perturbadora. Há aqueles que desejam o poder do dinheiro, mas aí a morte vai afastá-lo das propriedades e dos cofres abarrotados para que eles experimentem, no país da verdade, as realidades da vida. Há aqueles outros que espreitam o poder da política terrena com muita ansiedade. Mas aí a morte exclui essas pessoas daquelas decisões que foram urdidas, daqueles conchavos escusos, que através deles eles se julgavam fortes, imbatíveis. E então eles passam a identificar as realidades da vida. Há outras pessoas que se impõem, que são respeitados por alguns, até temidos por outros, e dominam verdadeiros exércitos que são submissos àquele seu comando arbitrário, até mesmo caprichoso. Mas aí a morte arranca-lhes a espada e a lança e faz com que a sua voz silencie, aquela voz de comando, e então eles são conduzidos às realidades da vida. nos tronos da soberba, da crueldade, há aqueles que se envaidecem, que se vangloriam, que têm os ombros cobertos de mantos de púrpura, que têm coroas de gemas e de ouro, que são colocadas sobre as frontes, muitas vezes atormentadas. Mas aí a morte vem roubar-lhes o cetro. Tira-os do trono da ilusão e impõe a essas pessoas o conhecimento das realidades da vida. Há muitas pessoas que exercem poder sobre aqueles familiares indefesos que se tornam frágeis e acabam suportando ameaças, até violências físicas e morais, colocando todo o seu temperamento ácido. Mas aí chega a morte, e aí a morte desarticula aquela presunção, desarma a prepotência e arremessa essas pessoas para as realidades da vida. Então, nenhum poder, tipicamente do mundo, resiste às transformações que o tempo impõe a tudo. Porque, em verdade, somente a vida do espírito imortal, é que carrega nas suas engrenagens as lentes ideais para que nós possamos ver e entender o que realmente existe como força em todo o mundo. A morte, ela é então transformada numa mensageira da realidade muito eficiente, e ela tem o objetivo de destronar aqueles que são orgulhosos, de desmascarar aqueles que são os enganados e desmoralizar os hipócritas. Da mesma forma, a morte é aquela mensageira que abençoa aqueles que trabalham com honestidade, com lucidez aqui na Terra, e ela faz com que eles possam usufruir da ventura que semearam enquanto estavam aqui encarnados. Então, a morte, ela age sobre o corpo físico, ela determina o final das experiências, muitas delas enlouquecidas, que a alma teve sobre a Terra. E aí fecha o ciclo daqueles abusos, dos desmandos, porque então o espírito, que é esse viajante da evolução, ele vai cair em si, através de meditações profundas, e vai despertar para as realidades da vida. Quem detém o verdadeiro poder no mundo é aquele indivíduo que se acostumou a construir a paz dentro de si, através de atitudes disciplinadoras, e que conseguiu espalhar isso em seu derredor. O verdadeiro poder no mundo pertence àquele que trabalha com honradez, calejando as suas próprias mãos, ajudando a iluminar as estradas sombrias que o planeta tantas vezes apresenta. Porque somente aqueles que sabem renunciar aos convites de vícios que o mundo nos traz para conquistar as virtudes sublimes que valorizam o íntimo da criatura, somente eles é que são reais. Somente essas virtudes é que podem deter o mais grandioso poder, que é o poder sobre si mesmos. Porque o poder do mundo, ele é passageiro, é precário, é temporal. Mas o poder do Espírito é imorredouro, e só ele pode nos trazer a verdadeira felicidade. Porque o poder real é daquele que, podendo exigir tudo, se torna ainda na Terra o verdadeiro servidor de todos. A vida em nosso planeta Está cada dia mais difícil. Há tanta violência, tanta fome, tanta injustiça, tanta dor. E por conta disso, o nosso coração se enche de amargura e a nossa alma fica triste, deprimida. Peçamos então ao Senhor da vida que nos ajude a melhorar o nosso espírito, para que nós possamos crescer no comando do nosso próprio ser. Que Ele nos lembre que tudo passa, que essa nuvem escura irá embora e que a esperança vai renascer no nosso coração e a fé vai ocupar todos esses espaços vazios. E que Jesus toque o nosso coração com a sua mão de luz, para que a sombra que nos envolve seja transformada em claridade e a tristeza em alegria de viver, para que os nossos olhos vejam como a vida brilha ao sol e como a natureza festeja a alegria de viver. Que as nossas emoções fiquem livres e leves e que a nossa alma vibre na paz tranquila de uma consciência reta que está voltada para Deus. E que Jesus nos lembre ainda que o seu Evangelho foi o maior dos sorrisos na história do pensamento humano e que assim ele possa nos ajudar a sorrir também. Agradeçamos ao Senhor da vida por tudo isso e por tudo mais que recebemos a todo instante.